Agora vamos contar com a participação aqui no programa Bom Dia Cidade do Dr. Lírio Leão, advogado. Primeiramente, um registro. Depois, nós temos um segundo assunto para abordar. No sábado passado, Lírio Leão participava do tradicional churrasco do Clube do Bilhar. Estávamos presentes. Foi quando comunicou aos presentes e pediu até mesmo uma oração que seu colega advogado, um colega advogado da localidade de... Da onde mesmo, Lírio?
Ele hoje é morador de Lagoa Vermelha.
Ele mora em Lagoa Vermelha. É natural de onde?
Ele é natural de Caxias do Sul e residiu muito tempo fora, mas é casado com uma lagoense, né? Então, retornou à Lagoa Vermelha.
Está. Ele era seu colega de trabalho.
Meu colega de escritório, né? Uma pessoa muito querida.
Como é que
pessoa,
é o nome dele?
É Roberto Alexandre Barcone. Ele é uma pessoa muito querida, chegou na cidade, eu conheci ali no Clube do Bilhar, inclusive. E aí, em algumas conversas, acabamos acordando para trabalhar juntos.
Juntos.
Né? Eu estava precisando.
Ele morou durante muito tempo em Pernambuco?
Ele morou muito tempo em Recife.
Recife.
É, morou muito tempo em Recife. Então, o doutor Roberto, há poucos meses, está na cidade e já conquistou muitos amigos aqui. Tu viu ali no clube, né?
É verdade, é verdade. Ele faz parte do Lions Club também?
É, ele faz parte do Lions Club. Ele foi governador do Lions Club lá no Pernambuco, né? E foi... Ele é uma figura bastante dedicada às atividades dele, né? Inclusive nas causas sociais.
Exatamente. Ele foi acometido de uma doença rara, é isso?
É, Ademar, eu até não estava preparado para falar disso, né? O meu convite aqui...
Era para um outro assunto?
Era para um outro assunto, né? E eu estou um pouco... sentido com isso, assim, uma pessoa...
Até porque comove a gente.
Uma pessoa muito querida, uma pessoa que a gente estava convivendo todos os dias ali. E, infelizmente, hoje ele foi transferido ontem para a CTI, né, no Hospital da Cidade em Passo Fundo. Ele foi acometido da síndrome de Guillain-Barré. É uma síndrome bastante rara, né? Que ela é decorrente de uma vacina, os estudos indicam isso, né? Que pode ser qualquer vacina, né?
Qualquer vacina?
Pode ser qualquer vacina. Eu tenho conhecimento de que ele teria feito duas doses da vacina aí do Covid, né? E infelizmente ele, né, está com essa doença, né? Está sendo tratado, muito bem atendido, muito bem tratado lá no hospital. Né? A família também está dedicada, né? Cuidando dele. E a gente acompanhando à distância, não tem muito o que fazer, né?
Verdade.
Então...
Resta-nos orar,
né? Que foi aquilo que a gente fez ali no clube.
O que que essa doença provoca?
Ela provoca uma perda da força muscular, ela vai paralisando os músculos, né? E ela começa da base inferior dos pés, das pernas, né? E ela vai subindo. E ela hoje, ele tá na fase mais crítica, que é quando chega nos órgãos vitais, né? Pulmão, coração, né? Então, o grupo de médicos que está atendendo ele, ontem transferiu ele para a CTI, até para evitar uma tomada de decisão rápida, né? Porque isso pode acontecer muito rápido. Nos causa, assim, uma esperança de que... Ontem mesmo foi dito que a chance de recuperação dele, embora lenta, mas é muito grande.
Ai, né? Então, assim, tem esse alento.
É, e a questão da medicação, por exemplo, eu acompanhei, né? A medicação é uma medicação que ela vai fazer efeito a partir de 2 dias, mais ou menos 2 dias após a conclusão do tratamento. E ele estava encerrando ontem o tratamento. Uma medicação muito... cara, uma medicação muito, digamos, rara, né? Não é, até pelo que a síndrome ela é rara, né? Mas ele está muito bem, está medicado nesse sentido, né? Está consciente, né? Eu falei o tempo todo com ele, que eu tive lá já 2 vezes, né? E, só que são coisas que acontecem muito rápido, né?
Exatamente.
E...
acontecem num repente.
É, então nós temos essa situação, né? Estamos aí junto com ele, com a família, mais no sentido, né, de prestar um apoio. E, como você disse, nos resta...
orar.
Orar, né? E pedir para que tudo aquilo que ele fez de bem pela sociedade, que eu sei que ele fez muito, nesse momento repercuta no retorno, né?
Isso.
É, porque a gente sempre pensa que tudo que a gente faz tem um retorno, seja de bom ou de ruim. Uhum. Acho que ele fez mais coisas boas até hoje.
Com certeza. Torcemos pela sua pronta recuperação. Então é uma doença que vai afetando todos os órgãos, né? Paralisando todos os órgãos.
Isso.
Mas há uma esperança, há uma letra de que pode ser revertida a situação.
Com certeza. O índice de o estudo que foi feito no caso dele, especificamente no caso dele, o índice de reversão é muito, digamos, é muito alto.
Uhum.
Então, a gente sabe que tem mais alguns dias de uma situação bem difícil.
Ele está no momento crítico.
Ele está no momento crítico. Mas, assim, por outro lado, ele chegou lá, digamos, conseguiu iniciar o tratamento antes desse momento. Muitas pessoas começam o tratamento nesse momento, no pior momento. E aí, como eu disse, o medicamento, ele tem um certo tempo lá.
Para fazer efeito.
Então, ele, graças a Deus, começou cedo.
Ai, que bom. Tomara que se recupere. Claro, Ademar, o objetivo da nossa entrevista era...
Era outro.
Era outro, tá? Exatamente.
Sim. E eu acabei nem cumprimentando os ouvintes, né? Vou deixar aqui um
porque foi pego de surpresa pelo assunto colocado pelo repórter.
Então, assim, quero deixar um bom dia a todos, bom dia a você, Ademar. E me permita, já que nós entramos nesse assunto, né? Falando um pouquinho do meu convívio, né? Com meus colegas. Eu quero aqui trazer uma notícia boa e fazer aqui de público a divulgação e parabenizar o meu colega Lineker, Richard de Oliveira, que passou na prova da OAB.
Uhum.
Então já sempre tratei, né, como colega, porque eu sabia da competência, da capacidade dele, mas felizmente ontem à noite nós tivemos a notícia de que mais um colega, né? Então, assim, como eu digo para ele...
Vai trabalhar contigo.
Já trabalha contigo. Como estagiário, né? E vai receber a carteira da ordem, vai ingressar nos quadros da ordem em breve, né?
Isso. Então, não é fácil.
Não é fácil, passou na primeira, né? Mas é um guri muito dedicado, um guri muito bom.
É daqui?
Eu digo um guri... É daqui, da família dos Cachimbo ali. Pra,
opa!
Pra ti que conhece bem.
Conhece bem.
Né? É um guri muito fantástico, muito trabalhador, muito dedicado, muito sério naquilo que faz. E veio como estagiário e eu disse pra ele, ó, quero ver teu nome lá na porta junto com o meu. E em breve estará.
Que maravilha.
Parabéns, Lineker. Parabéns a toda a família.
Que bom. Grande notícia.
Só para não falar de coisas... Né?
Só coisas assim desagradáveis, né?
Desagradáveis, né? Vamos falar desse assunto também.
Exatamente. Doutor Lineker, como é que está a situação daquelas pessoas aqui de Lagoa Vermelha que trabalhavam para a empresa? É Novo Mundo, é isso, né?
Não, é Ecosul.
Ecosul. Trabalhavam para a empresa Ecosul, que atuava no serviço de limpeza aqui de Lagoa Vermelha e que acabaram não recebendo seus salários. A empresa teve seu contrato rescindido pelo município, foi embora e deixou um número aí de funcionários aqui de Lagoa Vermelha a ver navios. Como é que está essa situação?
Ademar, felizmente nós estamos numa situação bastante melhor do que estávamos naquele momento em que você me chamou para falar disso. E quero dizer que a gente atua já há algum tempo e essas ações, são 23 ações, 23 trabalhadores que ficaram nessa situação, meio que comoveu muita gente na cidade, viu? Claro que pelos microfones e pela tua coluna foi divulgado isso, mas muita gente me perguntando, né? Como é que está a situação, como é que é e tal. Então, por isso até que, de pronto, aceitei teu convite, né? Para vir e tranquilizar as pessoas, assim, no sentido de que nós já amenizamos a situação. Ou seja, nós, tão logo recebemos e iniciamos as ações, nós fomos buscar entender quem era essa empresa e tal, num primeiro momento tivemos muita dificuldade, né? Porque não conseguimos contato sequer com a empresa.
É, né? Uma empresa de Porto Alegre?
É, elas têm um escritório em Porto Alegre, mas é uma, sim, empresa que atua no Brasil todo, né? Mas é uma grande empresa, Ademar. Isso que me, de certa forma, me
surpreendeu,
né? Mas, por outro lado, vi que tinha outras ações trabalhistas em outros locais que eles passaram. Problemas de contrato também, né? Em contratos curtos, relativamente curtos, em vários municípios. Mas aí, de um rol de municípios que a gente conseguiu, eles tinham contrato em alguns, né? E nós, então, pedimos o bloqueio dos valores desses contratos. Com o bloqueio desses valores, que foi deferido pela juíza do trabalho, em seguida a empresa fez contato com a gente, já no sentido de um acordo. Só que a proposta de acordo era muito aquém daquilo que a gente imaginava ser o direito dos trabalhadores. Então não conseguimos firmar o acordo naquele momento, porque a empresa queria pagar aquilo que ela imaginava pagar lá na rescisão e que já não tinha pago, né? Então nós entendemos por manter as ações e considerando inclusive os bloqueios. E posteriormente, então, a empresa passou a fazer algumas, a usar uma ferramenta no processo para pedir a liberação desses valores. Felizmente, a doutora entendeu que não era o caso de liberar. A gente também se manifestou demonstrando a preocupação na situação desses valores e fundamentou isso, né? E então a empresa entendeu por fazer o pagamento daquilo que ela entendia ser devido, que era aquém daquilo que a gente estava pedindo, bem menos do que a gente estava pedindo, mas já era mais do que ela queria pagar num primeiro momento. Então ela fez o depósito, esse depósito está sendo pago, está sendo liberado e pago aos trabalhadores. Então, ou seja, aquele valor que eles entendiam que iam receber lá no momento, eles já estão recebendo. Então, eu acredito que até amanhã todos terão recebido, né? Deu um atraso, um certo atraso aí, em função de que a grande maioria deles só tem conta salário. Então, na conta salário não pode ser feito outro movimento a não ser o pagamento salário. Então, deu um contratempo aí. Mas, de qualquer forma, né, isso vai amenizar. E os processos continuam andando, porque a gente entende que tem outros direitos que não foram pagos, né? E a gente vai continuar discutindo isso. A empresa, com esse depósito, também, mais uma vez, eu acho que pela quinta ou sexta vez, acabou fazendo o pedido de liberação dos bloqueios, né? E ontem, a decisão recente, recebi agora aqui...
Informação saindo do forninho.
Do forninho. Ontem a doutora Paula, então, entendeu por retificar o bloqueio, ou seja, descontar esse valor que a empresa pagou, mas manter o bloqueio das diferenças que a gente está pedindo. Além disso, foi deferido, então, foi determinado o bloqueio, o depósito, que o município deposite alguns valores que são referentes às multas contratuais que o município cobrou da empresa. Então, o município tem 10 dias agora para fazer esse depósito. Então, de certa forma, a gente está meio que amenizou a situação, recebendo os primeiros valores, e de certa forma um pouco mais tranquilo, porque a gente está vendo que tem de onde buscar essas diferenças que a gente entende que ainda existem.
O município paga uma parte, então?
O município, na verdade, vai repassar o valor que o município tinha cobrado da empresa pelas multas contratuais.
Uhum.
Porque as verbas trabalhistas, elas têm uma preferência sobre qualquer outra cobrança, digamos assim, qualquer outra cobrança que venha a haver em decorrência desse contrato de trabalho. Então, eu te digo que a boa notícia é que os trabalhadores já estão recebendo, que os trabalhadores têm uma garantia de que, se de fato têm os direitos que a gente entende que eles têm, vão receber. E, por outro lado, que isso não vai causar um prejuízo ao município. Então, acho que isso também é importante, né? Porque nós, como cidadão lagoense, temos que pensar, nem vamos pensar quem exatamente falhou nessa questão, mas que o município não vai ter esse prejuízo. Né? Então, que que, como a gente dizia lá no início, existia um risco de o município ter que pagar. Nesse momento, então, a grande maioria, uma parte está paga, eu digo, uma parte de valores está pago a todos. O município, então, deposita mais essas verbas, que, essas multas, que não é muito, mas vai, com certeza, contribuir no valor.
Ótimo. Essa é a situação. São 23 ações, né?
São 23 ações, Ademar. 23 ações. E, como eu digo, eu não gosto muito de falar do processo, principalmente processo andando e processos, né, que, trabalhista, que geram um certo situação aí na vida das pessoas, mas estou me propondo a isso e trazendo, porque eu vi realmente que houve uma certa comoção de muita gente.
Exato.
Porque verem essas pessoas trabalhando em dias como hoje, né, e saber que uma empresa simplesmente vai embora e não paga sequer o salário do mês, né?
Exato.
Então, em função disso que a gente atuou nesse processo e mais uma
ficou
vez...
Ficou um salário atrasado?
Ficou um salário atrasado, ficou as demais verbas rescisórias, né?
Exato.
E outros direitos que a gente
outros
entende
direitos.
Que eles não pagavam corretamente durante o curso do contrato, né?
Uhum.
Voltando aqui, quero fazer também, dizer que, né, o Dr. Jussi está conosco em algumas dessas ações e dizer que o Lineker, né, fazer um agradecimento ao Lineker também, que foi fundamental aí no trabalho de buscar esses contratos e para a gente fazer esses bloqueios. Então, fazer esse agradecimento a todos também do escritório, ao próprio Dr. Roberto, que estava com a gente, trabalhou, né? E, mais uma vez, aqui também quero reforçar aqui que estamos orando e pedindo pela recuperação do nosso colega.
Muito bem. Obrigado, Dr. Lírio.
Obrigado, Ademar.